Bem-vindos à RFI, emissões em língua portuguesa. São 17 horas em Paris e em Luanda.
Eva Massi.
Títulos a marcar a atualidade deste sábado, 1 de março, em Luanda. As autoridades fecham um dos maiores mercados de peixe da cidade devido à falta de condições higiênicas. Feirantes e consumidores contestam a decisão. No Médio Oriente, a passagem para a próxima fase do acordo de cessar-fogo, a começar oficialmente amanhã, está a causar novamente tensões, com Israel a exigir a libertação imediata dos ainda 60 reféns na posse do Hamas. Connosco no estúdio está Dusko Sekulic, no controle desta emissão.
RFI, as vozes do mundo.
Em Luanda, os feirantes e consumidores contestam a medida do governo de encerrar temporariamente um dos principais mercados de peixe da capital angolana, a Mabunda, isto devido ao alto risco de contágio do surto de cólera. O governo de Luanda justifica a decisão com a falta de condições higiênicas do local por representar um perigo à saúde pública. Uma reportagem do nosso correspondente Francisco Paulo.
O mercado de peixe da Mabunda, situado na Samba, em Luanda, está desde sexta-feira encerrado temporariamente para evitar a propagação da cólera. Segundo as autoridades sanitárias, a falta de condições higiênicas, sanitárias e ambientais levou ao encerramento do local para trabalho de limpeza e a sua requalificação. A vendedora Luísa Mateus diz não concordar com a medida do governo, já que o mercado é a única fonte de rendimento para o sustento da sua família. Judite Quinzembo, uma cliente assídua do mercado, explicou que devido ao encerramento local, os pescadores elevaram o preço do pescado.
No processo ficou mais caro, eu comprei aqui no processo. As senhoras que tinham um negócio guardado, muitas estão a perder, não estão a conseguir vender. O negócio de ontem que não acabou, poderiam vender hoje, estão a perder com todo o dinheiro.
Já o diretor da saúde da província de Luanda, Manuel Varela, alegou que a medida foi tomada após uma avaliação sanitária que identificou o aumento de casos de cólera associado à falta de condições higiênico-sanitárias no mercado.
Dado as condições higiossanitárias da Samba, particularmente no mercado da Mabunda, nos itens avaliados, nomeadamente a disponibilidade de água de consumo, que não estava clorada, as condições higiênicas das casas de banho e o tratamento do lixo produzido no local, bem como em termos ambientais, essas condições provavelmente elevaram o número não só de casos, mas também de óbitos a nível do mercado da Mabunda.
Francisco Paulo, Luanda, RFI.
Maputo, 105 FM.
Vamos até à Ucrânia, onde nas cidades na linha da frente a guerra tornou-se uma rotina. Em Kramatorsk, na província de Donetsk, os alarmes antiaéreos são habituais e os habitantes que ainda permanecem na cidade vivem com bombardeamentos quase diários, sem defesa aérea. Ainda assim, diz-nos José Pedro Frazão, em emissão especial para a RFI, para muitos a esperança na vitória é mais forte do que o medo.
Oficialmente ainda é a sede da administração regional de Donetsk do lado ucraniano. Kramatorsk está a 25 km da linha da frente. Muita gente saiu nos últimos 3 anos. As avenidas estão cheias de casas entaipadas, lojas fechadas, vestígios de bombardeamentos. Os apartamentos foram alugados a militares, os principais clientes dos cafés e dos supermercados. Muita gente saiu, restaram ainda gente suficiente, aos milhares, para manter a cidade funcional. As escolas, essas, não trabalham de todo, pelo menos de forma presencial. Na rua, os mais pequenos são encontrados a brincar com a neve. Alguns ficam mesmo em casa, sozinhos, muito novos, enquanto os pais vão trabalhar. Nos últimos dias, Kramatorsk tem sido fustigada com bombardeamentos. São bombas disparadas pela aviação russa, que tornam difícil qualquer interseção. Ontem, mais numa zona residencial, foi atingida com a destruição de várias casas. Poucos querem falar para os gravadores, mas todos partilham também da esperança na vitória e na conquista ainda mais de algum território. Pelo menos conter deve ser essa a palavra de esperança, tendo em conta que a linha de defesa ucraniana situa-se a 25 km, onde há um ano e meio esta era a cidade recuada. Quer dizer que o avanço é muito lento, entre cerca de 10 km por ano para os russos, em média, o que quer dizer que ainda demorará algum tempo até Kramatorsk poderia ser eventualmente reconquistada pelos russos, que tiveram o controle durante alguns meses desta cidade, durante um período inicial após a tomada das regiões de Donetsk e Luhansk pelos separatistas em 2014. De Kramatorsk para a RFI em serviço especial, José Pedro Frazão.
No Médio Oriente, apesar de as trocas de reféns por prisioneiros palestinianos terem avançado no último mês e meio, a passagem para a próxima fase do acordo de cessar-fogo, a começar oficialmente amanhã, está a causar novamente tensões, com Israel a querer a libertação imediata dos ainda 60 reféns na posse do Hamas na faixa de Gaza. Mais informações com Catarina Falcão.
Ao entrar na segunda fase do cessar-fogo, que deveria começar já amanhã, as duas partes do conflito na faixa de Gaza estão com dificuldades a encontrar um entendimento. O Hamas quer passar a uma segunda fase em que o fim da guerra esteja garantido, enquanto Israel quer prolongar esta primeira fase, obtendo a libertação de todos os reféns ainda detidos pelo Hamas, cerca de 60 pessoas, estimando-se que mais de metade estejam mortas. Por enquanto, não há qualquer decisão das negociações que continuam a ser levadas a cabo no Cairo entre uma delegação israelita e os mediadores egípcios, catares e norte-americanos. Mesmo sem a presença física no Egito, o Hamas não se quer vergar à vontade de Israel, que é que a faixa de Gaza se torne numa zona completamente desmilitarizada e sem presença do Hamas. Neste contexto, os Estados Unidos anunciaram na sexta-feira terem aprovado a venda de 3 mil milhões de dólares em munições, escavadoras e outros tipos de equipamentos a Israel, possivelmente para que sejam utilizados na faixa de Gaza. Este impasse coincide ainda com o início do Ramadão, uma época largamente celebrada na faixa de Gaza e na Cisjordânia, com algumas tradições a serem suspensas, como o lançamento de lanternas em Khan Younes, a sul de Gaza.
Uma breve página cultura com foco no protagonista de um filme chamado A História de Suleiman. O ator, o guineense de 23 anos, Abu Sangaré, foi reconhecido ontem à noite com o prémio Revelação Masculino César, os prémios mais importantes do cinema francês. Ele conta como chegou à França sem documentos há 7 anos e como a sua vida mudou com este filme.
Após ter atravessado o mar Mediterrâneo até abril de 2023, eu conheci tudo. A miséria, toda a miséria, tanto o bom como o mal dos seres humanos. E perante toda esta miséria, vi duas pessoas que vieram falar comigo um dia para me dizer que tinham uma proposta de trabalho para mim e se eu aceitava levar a cabo este projeto em conjunto. Eu estava completamente fechado em mim. Vivia como se estivesse numa prisão. Sim, estava na rua. Mas quando estamos na rua sem qualquer solução, é como se vivêssemos numa prisão, já que não temos qualquer esperança de viver como desejamos. Graças ao filme A História de Suleiman, graças aos nossos distribuidores, aos nossos assessores de imprensa, que deram uma grande visibilidade a este filme e tornaram conhecida a história de uma imigrante sem papéis que é protagonista de um filme. Obrigado por me ter integrado no seio da humanidade.
O ator Abu Sangaré, numa tradução de Francisco Paulo. E em França, a exposição Sebastião Salgado, obras da coleção da MAP, que abriu este sábado em Deauville, apresenta 75 fotografias das últimas 4 décadas da carreira de Sebastião Salgado. O fotógrafo brasileiro não acredita que a inteligência artificial vá transformar a fotografia, uma vez que essa inteligência não consegue captar a realidade no momento exato, como a fotografia faz.
Eu acho que a inteligência artificial não vai mudar absolutamente nada na fotografia, porque a inteligência artificial, ela pode criar a partir do que já existe, ela pode imaginar, transformar, mas a fotografia é outra coisa. A fotografia, cada vez que você aperta o botãozinho da câmera e faz uma imagem, você faz um corte representativo do planeta naquele momento. E você só faz naquele momento. Precisa ter a realidade em frente de você para essa imagem existir, ela ser vista como fotografia, senão ela vai ser vista como um objeto criado, como um artistismo, como o que você quiser, mas não fotografia. Fotografia é memória da sociedade. Eu acho que a fotografia jamais perderá sua função. Eu não estou querendo tirar o lugar da inteligência artificial. Eu acho que ela vai fazer coisas fantásticas, talvez até melhor do que a gente vive hoje. Olha, com a nossa inteligência normal, o que é que nós só fizemos? Destruir o planeta. Fizemos guerra, fizemos violência. Talvez uma inteligência artificial seja realmente inteligente para levar a gente em outra direção.
Era o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado ao microfone de Lígia Anjos. Terminamos assim este jornal. Continue connosco aqui na antena da RFI em português.